Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários, como sempre. Hoje quero falar um pouco sobre as duas grandes matrix de percepções do macroambiente, tá? Uma que os homens têm e a outra que as mulheres têm. É sobre os relacionamentos, a dinâmica homem-mulher em geral, né? E eu vejo que eu quero ver os comentários de vocês também, tá? Conversando com alguns amigos e até mesmo alguns comentários de vocês em outros vídeos. Já vi que vocês também têm essa uma percepção parecida, mas agora eu quero ver especificamente nesse vídeo, né, o que vocês vão falar, o que vocês estão enxergando. Sobre uma percepção bem errônea, né, que tanto os homens quanto as mulheres têm do sexo oposto, tá? Primeiro eu quero falar dos homens, né, que eu vejo que a grande massa dos homens, né, olhando o ambiente macro de relacionamento, né, e aqui considerando mulheres minimamente atraentes, tá, por mais que alguns conceitos aqui biológicos vão se aplicar a qualquer tipo de pessoa, desde o mais bonito até o mais feio, né, só que já tem algum tempo que eu faço um recorte específico nos meus vídeos ao qual eu excluo, né, os 40, 50, alguns casos até 60% ali de mulheres que não são tão atraentes. Por quê? Porque quando as mulheres falam dos homens, já falei isso aqui num 50 vídeos pelo menos, elas sempre vão falar dos homens de 1 a 5% do topo quando elas estão falando: ah, o homem faz isso, o homem é aquilo, não sei o quê. Então aqui a gente é um pouco mais generoso, né? Bem mais generoso, a gente fala mais ou menos de 30, 40% das mulheres mais atraentes ali, ou seja, mulheres minimamente atraentes, né? Nota 5,5, 6 para cima, né? Que tá um pouquinho acima da média ali, né? E por conta da nossa libido, a gente acaba sendo muito mais bondoso, né, na hora de escolher pelo menos para uma noite só, né? Então a percepção que eu vejo dos caras ali ao escolher uma mulher para relacionamento, aqueles que ainda, né, que a grande massa ainda, né, por mais que eles falam que não, que tá difícil, aquela história, né, no boteco os caras são red pilado e não sei o quê, mas na prática os caras são bem gadão e no final das contas todo mundo quer um mozão aí, né? Todo mundo que eu digo assim, 99% dos caras eles querem um mozão ali pra envelhecer junto, né? Então, assim, um erro muito crasso que eu vejo que os homens cometem é que eles não têm noção nenhuma, tá? E eu dou um ênfase aqui no nenhuma mesmo, que as mulheres não são nada românticas, tá? Muitos caras, né? Por isso que eu falo para vocês não ficarem aí falando que vocês escutam aqui, ou em canais parceiros, ou em obras do Rolo Tomassi, do Alito, ou em fóruns da Real, né? Com pessoas aí do dia a dia de vocês, porque os caras eles teriam uma congestão cerebral de fato, tá? Se eles entendessem, eu vou até deixar um link no comentário fixado aqui, né? Que esse vídeo é uma brutalidade assim, e tá legendado em português, tá? Um brilhante trabalho do TRP, né? Que trouxe muitos vídeos aí das grandes lendas da Red Pill mundial aí, traduzidas, né? Desde a lista lá sobre a beleza masculina lá do Face and MLS, até esse vídeo que eu vou deixar específico no comentário fixado, que é um vídeo do TFM. O TFM, para quem não sabe, é o Pelé da Red Pill mundial, né? Todos os grandes nomes foram influenciados por ele, desde Raccoon, o próprio Rolo Tomassi, Kodama e enfim outros grandes nomes aí que a gente tem, né? O Sandman e o Stardust, né? O TFM é como se fosse um grande mestre mesmo aí, né, da machosfera mundial, tá? Ele, igual ele, não tem e nunca vai ter, tá? Ele é o Pelé da Red Pill mesmo. E esse vídeo, né, que chama Ela Nunca Irá Te Amar, né, eu quero que vocês assistam eles, só para vocês se sentirem privilegiados de saber o que quase ninguém sabe, tá? Novamente, eu vou repetir aqui, eu acho patético, tá, esse shaming que fazem aqui contra, né, a comunidade, falando que esse tipo de conteúdo envenena os homens, deixa os caras depressivos, não sei o quê. Eu discordo frontalmente disso aí, tá? Discordo frontalmente mesmo. Se o cara tá com algum problema aí, que procura ajuda médica e tal, mas não vai ser esse tipo de conteúdo que vai deixar o cara ruim, até porque se ele não soubesse disso, a vida dele não estaria boa, tá? Não quer dizer que o cara ia arrumar uma Stacy 8/10 do oeste de Santa Catarina, que ia fazer comidinha pra ele, que ia ser honradinha dele. Tem cara que acha que se ele não souber. Uma vez eu vi um comentário no fórum do Quora, o cara falando: ah, eu tô acompanhando esses canais, eu queria ser um beta. O cara falou: eu queria ser um beta provedor, não sei o quê, né? E minha vida seria melhor. Como se o cara, se não fosse, assim, é como se a Red Pill que estivesse impedindo ele de namorar uma Stacy que ia ser igual a uma esposa do Brasil rural dos anos 50 para ele, né? E não muitas vezes a genética dele, ou o status dele, ou o dinheiro dele que estivesse impedindo isso, né? Como se não fosse a brutalidade do mercado de relacionamentos, é mais fácil culpar o produtor de conteúdo. Mas enfim, para não ficar saindo do assunto aqui, eu vou deixar no comentário fixado então esse link aí do TFM, tá? Do Ela Nunca Irá Te Amar. É, e esse é o primeiro ponto, né? Quando vocês verem isso aí, vocês vão pensar: caramba, tipo, todos os meus amigos, ou praticamente quase todos eles, não têm a mínima noção disso, tá? E é normal, tá, ter esse tipo de reação, esse tipo de espanto, né? Porque de fato vocês vão se deflagrar com a realidade que quase nenhum dos homens sabe disso, tá? Os homens, eles confundem o fato da mulher gostar de ser romântica de maneira unilateral, ou seja, ela gosta de ser bajulada, ela gosta de sentir valorizada, ela gosta dos famosos detalhes, né, que na verdade são mimos e sabe, todo aquele carinho que só o homem dá, ou ele dá 70% para receber 30 em volta, isso num caso otimista ainda, né? Então os caras confundem a mulher gostar de algumas bajulações de um cara ali que tá o fardo da performance, né? O cara tem que ter tudo, tem que ter ambição, tem que ter pegada, tem que ter shape, tem que ter romantismo, tem que ser carinhoso e tem que ser atencioso e não sei o que, aquele tipo de coisa, né? Que as mulheres compartilham nos stories por aí. Logo eu vou, depois que terminar aqui de falar essa grande percepção errada que os homens têm, eu vou falar o das mulheres também, tá? Que elas também estão numa matrix assim monstruosa, tá? As mulheres também têm o lado blue pill dela, mas acaba que elas ainda conseguem viver muito melhor. Vou, hora que entrar no lado das mulheres, eu vou explicar o porquê, né? Que mesmo a mulher submersa na matrix ainda e na blue pill feminina, ainda assim ela tem muito, a vida dela acaba sendo muito melhor do que a maioria dos homens que vocês veem por aí, tá? Mas os homens, eles não têm noção nenhuma que a mulher, como diz o TFM, é biológica, bio, reparem bem, biologicamente programada. Não é feminismo, marxismo cultural, esquerda, globalismo, né? Patriarcado, o que quiserem culpar aí. Cada espectro vai culpar um lado, né? Do fato das coisas não estarem do jeito que elas gostariam que fosse, tá? Não interessa os motivos, uma revolta contra não sei o quê, contra o machismo, não é nada disso, tá? É biologicamente programada para não ficar perdendo tempo com amorzinho, né? Não é novidade para ninguém, até pelo menos os blue pills minimamente letrados, eles sabem que o amor cortês, o amor romântico é uma coisa muito moderna, né? Vem ali da baixa idade média. O Kodama e o Tiozão já fizeram vídeos explicando, né, essa farsa do amor romântico. E antes de existir isso aí, tá? Apesar de questões de libido, questões de apego, atração fatal, isso até ser bem documentado em literaturas antigas, existir, né? Isso sempre existiu, ninguém tá negando isso. Mas o pragmatismo feminino nas relações, tá? É uma coisa que a maioria dos homens não consegue tancar, tá? Ou os homens, a maioria dos homens não tem nem ideia disso, ou aqueles que são apresentados a isso, eles vão falar: não, vocês são muito radical. Não, isso aí é só um pequeno percentual das mulheres que são assim. Não, tem muita mulher, gente boa e não sei o quê, tá? São os mesmos tipos de cara que, quando você mostra as estatísticas para ele, fala: ó, hoje de cada 10 casamentos, 4 tá dando divórcio, e dos 6 que sobra, quando você sai na rua, você tá vendo o quê? Você tá vendo as mulheres adorando, amando o marido ali, né? A maioria desses 6 aí que não dá divórcio, a mulher tá felizona com o marido ali, ou tá com a carona no celular, com um bicão, etc. Daí o cara dá aquela travada porque ele sabe que existe casamento feliz, namoro feliz, existe, mas é uma minoria, tá? Uma minoria, não tem exceção para todos. Eu não tô aqui vendendo bilhete de loteria para ninguém, apesar que vocês fazem o que vocês quiserem da vida de vocês, tá? Tô aqui explicando apenas, meu canal tá lá desde que eu criei ele em julho de 2021. Canal voltado para análise dos relacionamentos do século XXI através dos estímulos e recompensas jogados no ambiente. É isso que é o meu canal, tá? Então vocês pegam as informações daqui, o que você achar que é exagero, você descarta, o que achar que é bom, você absorve, enfim, filtre, faça o que vocês quiserem com a informação que eu passo, com o Coruja passa, com a Epifania passa. Mas, então assim, os homens, eles, sobre essa questão das mulheres serem biologicamente pragmáticas e não ter espaço para amorzinho nelas, isso vem desde o tribalismo. O Coruja já explicou isso, que as mulheres, elas eram poupadas, né, em questões de guerras tribais, e porque elas eram a chave da reprodução, são os úteros da mãe natureza. Elas rapidamente tinham que se acostumar ali com um novo líder de uma tribo inimiga, e se elas mostrassem que tinha apego, lealdade aos maridos, os esposos de guerra antigo, elas eram viúvas de guerra no caso, né? Elas morreriam, né? Então elas tinham que se adaptar a isso aí. Então tem uma adaptação do ambiente. Note que eu estou apenas citando o fato. Não estou falando: ah, as mulheres são coitadinhas, elas fazem isso. Não, tá? Tem cara que confunde eu citar alguns fatos biológicos com passar pano e tal. Enfim, tem cada maluco que interpreta. Eu sei que a maioria não interpreta desse jeito, mas sempre tem que explicar. Por isso que eu tenho fama de enrolar. Antes eu via como quando eu comecei o canal, eu ficava me incomodado, os caras falavam que eu era enrolão demais, prolixo. Hoje eu vejo como um elogio isso aí, porque é pra passar a mensagem mesmo, tá? Assim, da maneira mais clara possível. E eu reparei que, no geral, as pessoas gostam de vídeo longo também, tá? Então, prosseguindo aqui, né, os homens, eles não conseguem tancar explicar isso aí, porque eles a população em geral, tá, até mesmo aqueles que se dizem defensores da ciência, não sei o quê, ah, eu assisto Pirula, assisto Átila e viva a ciência e etc. Esse pessoal, eles não têm, tá? Eles não conseguem tancar, por exemplo, que mulher é extremamente visual, tá? Isso aí é outra coisa também que está englobado dentro disso, que a mulher não é programada para amar, né? Que a mulher, através da ovulação oculta, né, conforme já foi dissecado tanto pelo Alexander Grace lá fora e pelo nosso amigo Coruja aqui no Brasil, elas são, e no livro O Mito da Monogamia, que eu fiz até um vídeo falando, já leiam esse livro O Mito da Monogamia, né? As mulheres são biologicamente programadas para ter um cara ali que vai prover recursos, né? E um cara bonito ali para procriar. Obviamente que estamos aqui num país igual o Brasil, que falta homem bonito e falta homem rico, vocês não vão ficar, nem as mulheres não vão ter acesso à torta direito para ter um marido rico e um amante bonitão. Tá? Parece até um tanto coisa de filme que eu tô falando. Só que o fato de isso não acontecer na prática não vai impedir que a mulher fique extremamente satisfeita com o prêmio de consolação que ela arrumar, que geralmente são betas de classe média. Então, assim, os homens, eles não conseguem entender, eles acham que tem algo errado com eles, que é falta de diálogo, aí eles caem nesses papos aí de terapeuta de mainstream, não sei o quê, que falta diálogo no relacionamento, né? Ao passo que às vezes vai faltar genética de qualidade ali, que a mulher não vai ser atraída no cara, vai faltar dinheiro, porque às vezes o cara até ganha acima da média do brasileiro, só que a mulher não é criar algo muito maior, né? Então os caras, eles não conseguem tancar muito bem isso aí, né? Eles não conseguem entender que o problema é lá atrás, é na biologia. A mulher não foi feita para amar o homem pelo valor dela, né? Pelo valor que ele considera algo valoroso no caso, né? Pela honra, pelo trabalho duro, pela fidelidade, por ele ser bonzinho, por ele ser carinhoso. Não, a natureza não tem essa moral, essa ética, essa honra que os homens acham que ela tem. Então os homens, eles não conseguem tancar isso aí. Isso aí, o pessoal da Real, né, um salve pro pessoal da Real aí, grandes amigos antigos, eu, Epifania também, era realzeiro das antigas, eu sei que muitos de vocês também eram, tá, eles acabam que, isso em 2010, 2012, né, época do Doutrinador, do Silvio Querichi, né, do Conde de Monte Cristo, né, o pessoal já tinha sacado isso aí, né, pô, isso que eu tô falando, 2010 ali, 2009 também, o pessoal nem tinha Instagram, nem tinha smartphone, quase não existia ainda no Brasil, né, então os caras já tinham sacado, ó, os homens hoje estão querendo muito mimimi, momô, né? E as mulheres estão querendo nheque-nheque, né? E naquela época, ainda por conta que a rede social ainda não tinha ativado a níveis extremos a hipergamia, nível de mulher nota 6, querer jogador de futebol e cara com perfil verificado, os caras ainda conseguiam desenrolar muita coisa casual, né? Então o pessoal ali que nasceu nos anos 80 aproveitou muito bem os anos 2000, sobretudo ali 2005 a 2010, né? Que os caras fizeram a festa mesmo, os caras era normal, o cara ficar, um cara nota 7, ficar com uma mulher 7, ou até mesmo 7,5, 8, né? E no apartamento dela, isso acontecia à torta direita. Depois o Instagram acabou. Isso aí ficou algo exclusivo ali pros sheds ou pros caras muito ricos, né? O negócio ali de... Então não é que as mulheres estão se dando valor, né? É que elas falam isso. Você fala pra mulher, ó, antigamente o cara ia no teu apartamento. Não, elas não é que elas aprenderam a se dar valor, não. Elas apenas estão, de fato, se você pegar em termos, vamos monetarizar o mercado de relacionamentos, elas estão dando valor, só que elas não estão mais cedendo no apartamento delas ou num motel ali de primeira com esses caras medianos ou um pouco acima da média. Mas o que elas faziam com esses caras antes de, na época que não existia smartphone, hoje elas fazem só com os caras ali do topo do 1 a 2% genético e financeiro. Então, assim, não é que elas estão dando valor, que elas subiram a régua, apenas isso. Vai ao encontro com o vídeo que eu fiz do mito da incondicionalidade. Não é que elas têm valores que não são quebrados, são só que com apenas 1%, 2% dos homens. Antes elas quebravam com 10, antes o 80-20, 80-20 nunca fez sentido no Brasil, né? O teorema de Pareto que o pessoal fala, ah, 80% das mulher estão dividindo 20% dos homens. Isso aí nunca no Brasil nunca foi assim, nem na melhor época possível, tá? Talvez nos Estados Unidos, numa Suíça, né, numa Espanha, tá? Em países um pouco mais igualitários, né? Apesar que os Estados Unidos também é bem desigual, mas pelo menos lá ainda as mulheres achavam mais homens bonitos do que as mulheres brasileiras acham homens bonitos. Mas países ricos, no geral, o 80, a Austrália até já fez algum sentido. Aqui no Brasil, no melhor cenário, era 90 a 10, né? Assim, do que as mulheres realmente queriam sem impor muitas barreiras. Hoje eu estimo que está em 97,3, 98,2. Não quer dizer que 97%, 98% dos homens são incel, óbvio que não. Mas que eles têm que desenrolar, para conseguir mulher gata, os caras precisam de, assim, de um esforço muito maior do que era necessário em 2013, por exemplo. Então não é que as mulheres estão se dando valor, elas apenas subiram a régua. Então tenham isso em mente. E com todo esse aparato, tá, o pessoal da Real percebeu, porque o pessoal da Real está sempre muito à frente a seu tempo, né? Eles perceberam isso em 2010, 2012. Pô, os caras estão querendo romance, romancezinho. Teve uma cena, para quem assiste Yu no Netflix, eu recomendo que todo mundo assista, tá? Eu assisto, o Epifania assiste, o Tiozão assiste, o Bruce assiste, é uma série assim, o Cortes assiste, tá? Praticamente todo produtor de conteúdo assiste, eu sei que muitos de vocês assistem também, vale a pena assistir, tá? Tem uma cena na quarta temporada agora, não é nenhum spoiler que eu vou dar, é só uma cena ali bem corriqueira, né, para quem assiste a série vai entender ali, mas só para vocês ilustrarem na cabeça de vocês. Uma das mulheres com o Joe, tá, que é o protagonista, está se envolvendo ali agora, ela pega e fala: "Ah, eu entendi qual que é a sua". Ela é uma mulher bem pra frentona, bem feminista, carreirista, não sei o quê, né? O que não difere muito de mulheres que não dizem que são assim hoje em dia, tá? Enfim, não se enganem com a quinta onda feminista aí das conservadoras, né? Mas ela pega e fala: "Ah, eu entendi, você é dos românticos, você acha que eu sou muito pra frente, eu apenas queria copular e você quer fazer amorzinho, né?". E é aquilo lá, se fosse pra resumir o que é a modernidade hoje, isso aí, os homens estão querendo amorzinho. Um abraço pro meu amigo Cortes Alto Valor, que tá fazendo um trabalho brilhante no Twitter, ele tá expondo isso aí, né? Que quem quer casamento, quem quer beijinho, quem quer não sei o que, hoje são os homens e não as mulheres, ao contrário do que a sociedade fala, né? O Cortes tá fazendo uns posts muito inteligentes que vão bem nevrálgicos mesmo, que vão na veia ali do problema, que é no ponto central mesmo, né? Que é o que os homens de fato estão querendo romancezinho. E a mulherada, elas não querem nem saber disso aí, tá? Elas não querem nem saber disso aí. Logo eu vou entrar na Matrix feminina, tá? Que vai, vou falar quando a mulher quer saber disso aí, né? Só que, para finalizar a parte dos homens, então, os caras, eles não têm, os homens no geral, não têm nem noção que as mulheres são biologicamente pragmáticas e moldadas pela natureza para não ficar sofrendo por amor. É por isso que quando vocês vê ex de vocês terminar, elas passam uma, 2 semanas, estão com outro já estão felizes, já estão festando, né? Eu já falei, o único jeito de uma mulher sofrer por um ex-namorado é se ele aparecer com uma mulher muito gata do lado, mais gata que ela. Aí ela vai sofrer, aí ela vai até te incomodar, não sei o que, ela vai ficar mal. Só que como quase nenhum cara consegue fazer isso aí, porque os homens no geral são blue pill, ao invés deles seguirem a vida deles, eles ficam mandando mensagem pra ex, enchendo o saco delas bêbado, não sei o que, sofrendo e fingindo que tá feliz, e a mulher sabe que ele não tá pegando ninguém, ele tá lá só postando foto de bebida de Smirnoff com energético na balada, né? Acaba que a mulher que fala: "Ah, esse cara é um fracassado". Mas quando a mulher, quando o cara, quando a mulher pega um cara mais sério, um cara mais esperto também, e ela aparece contra a mulher gata, aí a mulher acaba sofrendo. Mas, via de regra, os homens não têm nem noção disso, tá? Eles realmente ainda operam na chave que as mulheres são românticas, né? Eles estão completamente perdidos nessa leitura do ambiente, do macroambiente dos relacionamentos, e eles não entenderam que as mulheres, elas não são e nunca foram românticas. Nossas avós não eram românticas, era muito mais uma conveniência de um Brasil ali da geração Silent ali dos anos 30, 40, que era totalmente diferente do que é hoje, tá? Se você puxar bem na memória, muitos de vocês vão ver que o que havia entre os avós de vocês, os A voz era muito mais um respeito, uma questão ali de uma parceria de um Brasil rural, muitas vezes para criar família, né? Que as relações eram muito mais diretas e duras, que as pessoas não eram tão emotivas, que o luto era vivido de uma maneira mais natural. Então, assim, essa questão de amor romântico mesmo, isso não existe, nunca existiu da parte da mulher, da parte do homem existe. O galanteio, o cavaleiro branco, né? O homem romântico, né? O jovem Weber, não sei o quê, isso aí tá na cultura o tempo todo. Comédias românticas com Adam Sandler. Não sei o que, isso aí tá nos livros de Machado, mostra também como é que assim, o Machado ele é tão gênio que ele mostra assim, se fosse pra resumir esse vídeo que eu tô falando aqui, que provavelmente vai passar de meia hora, né, seria Bentinho e Capitu. Né? Bentinho e Capitu seria exatamente ali o exemplo perfeito do homem ali que vive numa Matrix, atolado numa Matrix romântico, né? Tentando ali entender uma mulher que é muito mais esperta que ele, mesmo em tenra idade, né? E uma mulher muito mais esperta que enxerga muito além ali desde jovem, né? Então o Machado já enxergava isso aí na transição do Brasil Império para a República. Então assim, tem cara que acha que foi a segunda onda feminista, Woodstock, não sei o quê, né? A mulher queimando sutiã que fez isso aí, não, pessoal, não foi isso aí, não, tá? Eu também tive essa fase já. Já falei para vocês, entre 2016 e 2019, eu barganhava muito ainda, colocava a culpa na esquerda em tudo, era marxismo, que não é. Depois que você sai dessa chave política, você vira assim, uma libertação por completo. Depois que você entende que o negócio, que a biologia influencia muito mais a cultura do que o contrário, é óbvio que a cultura tem parte da influência, sim, mas depois que você sai dessas briguinhas de Twitter e não sei o quê, desse. a parte ruim do olavismo ali cultural, que tem gente inteligente nesse meio, sim, tá, que eu respeito até hoje, mas tem muita gente tonta também, né? E depois que você vê que existem algumas leituras ali sociais que estão corretas, sim, que não é tudo lacração, né? Você começa a filtrar a parte boa de cada espectro ali, começa a ver que a sociedade é complexa. Por isso que eu não acredito, né, em democracia, em grandes multidões, em grandes cidades, nada do tipo. Eu já falei, tanto eu quanto o Coruja acreditamos apenas num tribalismo tecnocrático ali com alguma aristocracia de no máximo 1.000 indivíduos, né, uma utopia completa. Então, o meu modelo de civilização, ele é mais utópico que qualquer um que já foi apresentado até hoje. Então, por isso que é o meu lema, que é rumo ao abismo, tá? Não tem solução para a sociedade. Mas leitura da sociedade dá para fazer, tá? E eu vejo que, para finalizar de vez a parte dos homens, é que agora que os caras, eles não assistam esse vídeo que eu vou deixar no comentário fixado, tá legendado em português, do Ela Nunca Irá Te Amar. Esse vídeo é uma pedrada, tá? É uma solapada, assim, é Black Pill total, tá? Né? É assim, ó, é um negócio brutal mesmo. Assistam isso aí, tá? Porque vocês vão ver, a mulher não é feita para amar o homem, e os homens ainda acreditam nisso, até mesmo os caras um pouco mais espertos. Alguns caras mais cafajestes, algum cara que tem alguma noção de Red Pill ali, ele ainda acha que ele ainda acha que vai encontrar a exceção dele, tá? Ele pode até encontrar uma exceção para ter um relacionamento pacífico, né? Que até aquilo que o Davi, que a vida uma vez falou, né? Aquilo que o casal vira mais um casal de amigos ali do que um casal de namorados, né? Pra ter um relacionamento pacífico, né? Que são os relacionamentos funcionais, que eu já falei, né? Tanto eu, até o próprio TFM já tem um vídeo, fez um vídeo falando de fazendo um monte de cruzamento demográfico dos Estados Unidos, né? De entrevistas de felicidade no casamento, que somente 13% dos casais são felizes, né? Então, pra ter relacionamento pacífico, o cara pode até acabar encontrando, entre aspas, exceção. Mas pra ser amado mesmo, desejado loucamente, tá? Em relacionamento de longo prazo, né? Por mais que a beleza física de fato no curto prazo, em alguns casos até médio, vai gerar isso aí, no longo prazo nem o Brad Pitt, nem o Johnny Depp conseguiram sobreviver. Não tem, a mulher enjoa mesmo, tá? Então imagina pro homem comum, ou pro cara até que é um pouco acima da média, nota 7, mas que tá anos-luz de distância dos Rodrigo Hilbert da vida. Não esqueçam, tá? Então, assim, a mulher, entendam isso, tá? Eu sei que vocês já entenderam, eu sei que muitos de vocês ainda relutam em engolir isso, porque não é. Eu falei para vocês, eu fiquei 3 anos barganhando, achando que era culpa de política, de movimento não sei do que, né, de marxismo cultural. Então, assim, desapeguem disso aí, tá, de feminismo e tal. Óbvio que isso aí são de fato, se você for estudar a fundo, fez mal para a sociedade. Mas se não fosse isso aí, hora ou outra a biologia ia aflorar, a tecnologia tá aí para incentivar, da mesma forma que as comidas hiperpalatáveis e supercalóricas e baratas se produzir através de xarope de milho de frutose, elas detonaram com a população, todo mundo diabético, todo mundo gordo. Então, assim, não tem muito o que fazer, tá? Então entendam que, como diz o Coruja, né, a história gira em círculos. Não adianta tentar desacelerar através de conservadorismo, ou até mesmo de progressismo, querer mudar alguma coisa, ou querer avançar mais do que deve, que a história vai girando nos ciclos ali, nas eras, né? Sacerdotes, mercadores, escravos, né, e guerreiros. Então tem que ter paciência e, sabe, não focar muito no macro, mas observar o macro, tá? Que os homens realmente acreditam que as mulheres são capazes de amarem ele, tá? Então, isso aí, tá? A grande matrix dos homens é achar que as mulheres são românticas, tá? E não, elas não são. Quando elas falam que são, elas estão apenas querendo ser mimadas por homens românticos, e é isso, ponto. E agora vamos para a grande ilusão feminina, que seria a maior mentira que as mulheres acreditam dos relacionamentos, é a de que no final tudo vai dar certo, tá? Eu já vou adiantar logo de cara, não, no final tudo não vai dar certo para a esmagadora maioria das mulheres, tá? Sobretudo as mulheres ali, vamos colocar aí os 25, 30% de mulheres mais bonitas ali do Brasil, né, nota 6 ali para cima, né? Como eu disse, a gente é bem mais generoso aqui com elas, já que elas consideram 99% dos caras feios, né? Ainda a gente ainda considera um bom número delas de atraente, né? Acaba que, se vocês observarem no que as mulheres postam nas redes sociais, conversando com conhecidas de vocês, escutando principalmente, não precisa nem ficar jogando verde, né, fazendo experimento social nem nada, elas mesmas acabam falando, elas têm a certeza plena, tá, de que no final tudo vai dar certo. Seja através de uma mistura de livre-arbítrio, né, com cristianismo, ou também com uma visão que também é cristã, mas só que ligada mais ao protestantismo, de que tudo está predestinado e à vontade de Deus, né, ou famoso no tempo de Deus. A mulher adora falar isso aí, que no tempo de Deus elas vão casar, vai aparecer alguém feliz. Tem aquelas que vão apelar mais ao esoterismo, ao xamanismo, ao gnosticismo, né, e forças do universo, da natureza, aquilo que você emana, né, tá uma onda muito grande, né, de mulheres aqui no Brasil. Isso aí já nos países ricos estava acontecendo alguns anos atrás, agora tomou, já tem um tempo, né, já fiz vídeo falando disso aí do xamanismo, coruja também, dessa inclinação das mulheres ao esoterismo, à guetia, etc. Né, de que elas gostam muito, né, de apelar isso aí. Então, assim, de mulheres de espectros religiosos e de crenças totalmente diferentes, muitas vezes opostos, né, elas têm essa crença que no final tudo vai dar certo. Né, esse famoso que no final tudo vai dar certo, elas trabalham com uma certeza muito plena, né, de que no final a família delas vai ser formada, que elas vão viver, né, um casamento dos sonhos, ter um casamento dos sonhos e que vai estar tudo bem, tá? Eu vou dar dois motivos principais do porquê isso não vai acontecer com a esmagadora maioria, tá? Primeiro porque não tem homem bonito e barra ou rico para todas no Brasil. Então nenhuma mulher sonha com um homem de classe média, né, normal, tá? Dessas mulheres minimamente atraentes. Não estou falando de mulheres lindas, maravilhosas, teis apenas. Estou falando de mulheres minimamente atraentes, que qualquer cara ali sairia para uma noite, tranquilo, enfim, né? Que não tem nenhum... Nota mulher, nota 6, 6,5 para cima, tá? Então, assim, nenhuma delas está sonhando com um cara do nível delas, tá? Elas vão acabar aceitando, que eu vou falar mais pra frente, né, caras do nível dela, um pouquinho acima, né, quando elas veem que daí o negócio degringolou de vez. Então, assim, quando a mulher sonha, né, o casamento dela, como é que vai ser o Instagram dela depois que ela casar, como é que vai ser ela mostrar pra todo mundo que ela vai ser mãe, tá? Eu tô reparando isso aí, que até mulheres low profile agora deram de ficar mostrando maternidade, amamentação e não sei o quê. E nota, eu não estou fazendo julgamento moral disso aqui, façam o que quiser no Instagram. Eu quero que a sociedade vá pro abismo mesmo, não tô nem aí. Estou falando que eu vejo que muita guria que criticava isso, que era coisa de blogueira, etc., agora tá fazendo também, tá? Isso aqui não é um canal de julgamento moral, tá? Eu tô aqui só pra analisar os estímulos e recompensas do ambiente, tá? Então não tô nem aí pra moralidade nenhuma, até porque eu não sigo essa moral aí que esse pessoal acha que a gente aqui desse meio segue, né? Eles acham que a gente é tudo conservador, né? E que aqueles cara de... aqueles fumador de charuto que fica lá com aquela pompa intelectual e não sei o que. Não, gente, não é nada disso aqui não, tá? É que sempre fica alguém de paraquedas aqui que acho que isso aqui é um refúgio reacionário ou algo do tipo. Não, não é. Definitivamente não é, tá? Então, prosseguindo aqui, tá? Não tem, tá, caras dos sonhos pra todas as mulheres. Tem pouquíssimos caras bonitos, né, ou ricos no Brasil. O Brasil é um país pobre, o Brasil é um país que não tem tanto cara bonito do jeito que as mulheres gostam. E esses caras, geralmente, não vão casar com essas mulheres de Instagram, tá? E quando esses caras for casar, tá? O que tem de super herdeiro aí de 35, 40 anos aí em São Paulo, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, esses caras não estão nem aí pra monogamia, tá? Esses caras com 40 anos, eles moram com os pais ainda, né, em condomínio Alphaville, né, em casa, na barra, em apartamento ali na zona sul do Rio de Janeiro, tá? Em condomínio fechado em Brasília, esses caras não estão nem aí pra paçoca, tá? Eles moram com os pais e com a mãe mesmo, nesse caso, como eles são ricos, as mulheres, nenhuma mulher liga do fato deles morar com os pais, tá? Esse negócio de mulher que liga como mora com os pais, isso é mais uma regra que eles criam pros betas e quebra com os alfas, tá? Quase todos os super herdeiros do Brasil moram com os pais ainda nos condomínios lá. Aquelas familhona grande, não sei o quê, e anda de jet ski na casa que eles têm daí de veraneio, tá? E aí esse negócio só serve o Betinha lá, que é visto como um fracassado, tá? É igual o cara que assiste anime. Se for um cara bonito que assiste anime, elas não estão nem aí, tá? Mulher não julga, cara, é bonito, tá? Isso aí é um negócio assim que eu cansei de ver e viver isso ao longo da minha vida. Um monte de coisa que elas falam que é coisa de fracassado, na verdade, se o cara for bonito ou rico, elas não estão nem aí que faz, tá? De jogar joguinho, não sei o quê, tá? Então esse tipo de regra aí só é criado pros betas, tá? Então, assim, como não tem material financeiro e genético suficiente pra todas, né, tem pouquíssimo, o Brasil é um país pobre, com muito cara feio, né, não tem como a conta fechar pra elas. Então, assim, nem se os caras fossem todos betas em termos comportamentais, vamos supor que todos os caras bonitos e ricos do Brasil tivessem comportamento de Whindersson Nunes ou de jogador de futebol, ser os manginão da vida aí, né, esses caras ultra mangina. Pobre que fica rico, geralmente é bem mangina, né. Mas vamos supor que esses caras que já nasceram muito bonitos aí na classe média alta, os Jonas, bebê da vida, ou os herdeiros aí fossem todos betas. Mesmo assim, a conta não ia fechar, tá? A conta não ia fechar porque não ia ter pra todas. E esses caras, boa parte deles, né, com exceção aos pobres que ficam ricos, né, eles não são betas, tá? Pro azar da mulherada aí. Então o negócio já é escasso e o comportamento deles não vai ao encontro com o que as mulheres esperam. Ou seja, esses caras geralmente eles usam apenas, eles marmitam essas gurias e caem fora. Então não tem, a conta não fecha pra todas. E segundo, tá? Mesmo que a gente tivesse uma abundância de cheio de cara aí, vamos supor, não sei, cenário hipotético agora, né, de que tivesse bastante cara assim. Nenhuma civilização Tá? É, as mulheres, elas partem de uma certeza, eu fiz um vídeo uma vez falando da absurda lógica feminina até o casamento, que civilizações prosperaram, tá? É, com mulheres sendo carreiristas, querendo ter casar aos 35 e ser mãe aos 40. Nenhuma civilização prosperou assim. Então não existe isso, elas partem de uma ordem lógica que as coisas sempre foram assim, tá? Que você vai curtir pra caramba na juventude, você faz um intercâmbio, né, pras gurias de classe média, aí depois você arruma um namorado, aí você viaja com o namorado, mas antes disso você curte pra caramba e fica com vários, aí depois você noiva, aí você casa e viaja com o marido também, que tem que curtir, que depois vai ter filho e não vai poder viajar, porque vai ter que ficar trocando fralda, cuidando, amamentando, etc. E depois você vai curtir a vida. Então, assim, elas partem de uma lógica, né? Elas veem que as mães, as avós delas, com 20, 22 anos, já estavam casadas, já tinha filho. A minha mãe mesmo casou com 17 anos, né? Minha mãe com 21 anos já tinha eu. Então, assim, e aí eu sei que muitos de vocês também, as mães, a mãe do Epifania também, ele já falou, acho que uma vez, ela casou bem nova também, né? E, assim, era um negócio totalmente diferente, sem contar de que casavam virgem muitas vezes, né? No caso da minha mãe também acabou rolando isso aí, né? Então, lógico, eu só tô citando, não tô fazendo julgamento moral nem nada. Ah, mas por que você tá citando isso aí então, Trunks? Bom, tem um estudo que mostra que existe uma associação, não gosto de usar associação como causa e efeito, mas é uma associação que foi um estudo inclusive voltado para a saúde de mulher que mostra, né, que as mulheres, por conta disso, não é julgamento moral, é questão biológica, tá? Liberação de ocitocina, e conforme mais parceiros elas têm, mais dessensibilizada a ligações de longo prazo elas ficam, ou seja, foi feito um estudo, né? Eu vou deixar até no link fixado com o estudo que foi feito, acho que foi na Minnesota ou Massachusetts, não lembro, tá? Que mostra lá o número de parceiros que a mulher teve, foi um estudo que foi feito ali com a base das mulheres respondendo e questão de felicidade do casamento, que quanto mais parceiros as mulheres têm, maior a chance de divórcio, né? Que mulheres que tiveram mais de 10 parceiros tinha mais de 70% ali de divórcio, e mulheres que tiveram só nenhum, no caso só o marido ou um além do marido, né? Eram 85% de chance de não divorciar, né? Então eu vou deixar no comentário fixado, tô apenas citando o estudo, não tô fazendo julgamento moral. Tem que ficar repetindo isso aí porque a internet é cheia de histéricos, tá? Que acha que a gente tudo é julgamento moral. E eu não tô procurando honradinha nenhuma, tá? Não tô querendo resgatar conservadorismo nenhum, então só citando aí por mim que novamente vou dizer, por mim que a sociedade vá pro buraco, se lasca, eu não quero salvar nada, tá? Eu quero aqui, tenho aqui meus inscritos, a minha bolha aqui, a minha não, a nossa bolha aqui, né, que a gente troca uma ideia e aí é outros 500, a gente é 0,5% dos homens só, então a regra vai continuar sendo essa. Os homens completamente cegos no que tange aí a enxergar que as mulheres são pragmáticas e não românticas, e as mulheres acreditando nisso aí, né, de que no final tudo vai dar certo e não vai dar, tá? Não vai dar, não tem como dar, isso aí dá certo. Porque além da conta não fechar, de não ter homens que ela sonham o suficiente para ter esse final feliz, né, não existe civilização que prosperou dessa maneira aí com juventude libertina, depois namoro já tendo ligação com vários outros caras, com casamento depois dos 30 e filho depois perto dos 40. Isso não funciona, tá? A Coreia do Sul é um exemplo disso, onde você teve ali, né, muitas mulheres indo para o mercado de trabalho, muitas mulheres ali com uma graduação muito alta, né? E ali hoje eles têm a menor taxa de fecundidade do mundo, porque mesmo as mulheres ganhando muito bem lá, elas não conseguem se relacionar com os seus pares iguais, elas preferem ficar solteira, criando cachorro, do que relacionar com um homem do mesmo nível. Isso já acontece no Brasil na classe média para cima, tá? A mulherada aí que tem a grana delas aí, elas vão, aí que eu vou entrar na parte que no final as mulheres acabam se dando melhor do que os homens, tá? Porque vão pegar aí um homem de classe média ali de aparência média, que ganha seus 5 a 10 mil por mês, e a mulher também nota 6 ali, do que ganha de 5 a 10 mil por mês, e que tá sonhando ali com Chad, com super rico, que ela nunca vai ter, né? O direct do homem mediano que ganha de 5 a 10 mil por mês ali, ele vai conseguir algumas mulheres? Vai, tá? Não sei que o cara for. Sei, tô falando de cara mediano, tô falando de cara feio, sub 5, não, tá? Ele vai conseguir uma mulher ou outra ali, só que ele vai ter que pagar jantar, vai ter que se desdobrar, o cara vai ter que dar nó em pingo d'água ali pra acabar ficando com uma mulher ali do nível dele, tá? Muitas vezes vai. Lógico que vai ter mulheres que vão ser um pouco mais fáceis. Às vezes no Tinder, às vezes uma coroa, uma BMW velha, o cara às vezes acaba vai conseguindo, né? Sem ter que baixar muito nível. Agora, a mulher mediana ali, que principalmente sabe tirar foto bem, que sabe tirar uma foto de biquíni, etc., né? Ela vai ter um monte de cara no direct dela e ela vai ter acesso aos chats ali que ela sonha em casar. Só que ela não entende que esse cara nunca vai assumir ela, né? Isso é um negócio que o Miguel bate muito na tecla também. As mulheres, que elas entendem entender que muitos dos caras que elas ficam não vão assumir elas, tá? Muito dos homens do topo do 1 a 2, 3% ali tanto de genético quanto financeiro, esses caras sabem que essas mulheres não são boas para relacionamento, né? Esses caras não estão nem assumindo Stacy que quer namorar com eles, imagina então mediana, tá? Então, assim, os homens, quanto mais no topo ali eles estão, mais eles tendem a não querer relacionamento de maneira alguma, porque ele vê que é uma tremenda furada, né? Mesmo esse cara, às vezes, nem tendo consumido conteúdo Red Pill nem nada, os caras não vão querer. Então, assim, as mulheres estão muito presas a essa matrix de que no final tudo vai dar certo, e não vai dar. Não vai dar, a conta não fecha, tá? Só que aí o que acontece? Vai ter algumas mulheres aqui no Brasil, como eu disse, lá nos Estados Unidos já tem uma projeção de um estudo que mostra que 45% das mulheres de 22 a 45 anos, né, de idade economicamente ativa, vão estar solteiras até 2030. Praticamente metade das mulheres americanas ali de 22 a 45 anos até o final dessa década vão estar solteiras. Aqui no Brasil já disse que esse número vai ser menor, porque aqui é um país que o cristianismo é muito forte, né, o brasileiro é muito mais carente que o americano também, tá? Eu sei que tem inscrito meu que mora nos Estados Unidos ou que já viajou para os Estados Unidos assim como eu, sabe? O americano é muito mais desapegado, muito mais frio, tá? Então, assim, a experiência que eu tive ali na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia principalmente, tá? Ah, e a Califórnia é um estado extremamente heterogêneo, tá? O pessoal fala, ah, a Califórnia é o berço do progressismo, não sei o que, tá? Los Angeles, São Francisco é uma coisa. De Sacramento pra cima, meu amigo, a coisa já muda completamente. Você vai naquela região ali do Monte Shasta, no norte da Califórnia, ali já indo pra fronteira com o Oregon, ali é redneck total, né? Ali é uma região extremamente conservadora, que não tem nada a ver com Los Angeles, por exemplo. Então, é um estado muito heterogêneo. Tipo Minas Gerais, né? O pessoal fala muito que a Flórida é Minas Gerais por conta da eleição, que é um estado ali bem um swing state que acaba decidindo, mas em termos ali de ser heterogêneo, eu vejo como a Califórnia ali é muito heterogêneo mesmo, tá? É muito, porque Sacramento não tem nada a ver com Los Angeles, que daí não vai ter nada a ver com com Oakland, né, que não vai ter nada a ver ali com o norte, com San Diego ali, já na fronteira ali, depois perto de Tijuana, né, então assim, é bem, bem diferente mesmo, tá? Então, e o americano, né, o homem americano ali, o homem médio americano, que muitas vezes é invisível, mesmo ele não sendo redpilado, ele tem pra onde fugir com os hobbies dele, além dele ser mais frio, naturalmente, do que o brasileiro mais carentão, né, não se esqueça que o americano médio tem uma renda per capita de 7 a 8 vezes maior que o brasileiro médio, então eles têm pra onde ter os hobbies deles de moto, de game, de viajar, de montanha, enfim, de pescar, qualquer que seja o hobby do cara. É, então, aqui no Brasil já é um pouco mais complicado, né? Porque o poder de compra aqui é horrível e o brasileiro é carente. Então, esse número de 45% não vai rolar aqui no Brasil, pessoal. Só que, mesmo assim, tá? Mesmo com as mulheres acabando casando, aí que entra a onda do prêmio de consolação. Muito cara vai ser prêmio de consolação, as mulheres vão viver infelizes porque elas sonharam em ter um Rodrigo Hilbert e vão ter que se contentar ali com um cara com sobrepeso, às vezes com um cara calvo que ela não queria, né? O cara bonzinho, que até vai ganhar bem muitas vezes, ali o cara às vezes ganha 10, 12 contas, é um concursado de um TJ da vida ali, né? Tem um e-commerce que tá indo bem, só que esse cara é um prêmio de consolação e como eu disse, ele acha que mulher gosta de romantismo, é o tipo do cara que vai ficar tentando agradar a mulher o tempo todo, com viagemzinha pra apimentar a relação, com presentinho, com mimo, né, sendo um bom pai, e as mulheres não medem os homens por esse valor, né, as mulheres gostam muito mais do cara ali que vai te chamar a atenção de outras mulheres, que é desejado por várias, pela aparência dele, né, ou que tem um patrimônio muito grande pra poder proporcionar uma vida boa pra ela, então assim, ou que é um cara que é insensível, e homem insensível que consegue prender mulher no Brasil é muito raro. Tá? A cafajestagem no Brasil ela não é tão normalizada quanto o pessoal fala que é, tá? Os golpistas do Tinder da vida, eles são extremamente raros, em alguns casos até mais raros do que beleza masculina, que já é raro aqui nessas bandas também, tá? Então acaba que as mulheres elas estão presas nessa matrix também, só que aquelas que decidirem falar, ó, eu não vou namorar, eu vou ficar brincando de risoto, vinho e Netflix e viajando com as minhas amigas, mas não vou aceitar baixa régua, igual as mulheres da Coreia do Sul já fazem, que elas preferem qualquer coisa do que casar com um cara que não seja muito, muito, muito acima delas, tá? Aqui no Brasil as mulheres ainda vão viver melhor que os homens, tá? Porque além de todo o aparato cultural, que é extremamente ginocêntrico e legislativo também, elas vão ter, quando elas quiserem um casual, elas vão ter o shed algumas vezes. Agora o homem mediano nunca vai ter Stace. Ele nunca, a não ser que ele pagar uma GPzona aí de quinhentão, de milão, né? Agora ele nunca vai ter Stace que ele tanto sonha. Tá? O máximo que ele vai conseguir ali é umas mediana rabuda ou algo do tipo ali, entendeu? Agora é de academia, né? Ou alguma coisa do tipo ali que ele conhecer, e mesmo assim vai ter que ficar mimando muito, né? Porque um homem médio, ele é bem invisível ali, não tanto quanto um sub-5, só que coisa é feia no Brasil, tá? Então, assim, vocês têm o privilégio de saber tudo isso aí e não fazer parte desse jogo, entendeu? Aproveitar uma relação casual ou outra, aqueles que não, que tiver muita dificuldade, ou vai pro GPzismo, vai pro celibato mesmo, mas sabe, não participem desse jogo macabro, que são os relacionamentos modernos, né? Porque assim, é uma coisa realmente dantesca, um teatro dantesco se parar para analisar, né? Os homens acreditando que as mulheres são capazes de amar eles de uma maneira cortês, que é algo totalmente criado por cavaleiros brancos ali no final da Idade Média ali quando tinha as damas da corte, né? Da baixa Idade Média, e achar que a mulher é capaz disso aí, o Machado de Assis há 120 anos atrás, né? Já mostrava que não, né? E outros escritores também, eu gosto muito de usar o Machado de exemplo, porque ele para mim é talvez o maior gênio que o Brasil já teve, né, junto com Mário Ferreira dos Santos. E as mulheres, elas vão viver nessa eterna ilusão de achar que vai aparecer um marido Chad rico viajante de Instagram, que elas vão ter relacionamento igual de Virgínia, igual de outras blogueiras, por mais que elas neguem isso, tá? Por mais que elas neguem isso aí, elas vão estar sempre nessa chave aí de que vai aparecer um cara perfeito, que tudo no tempo de Deus. Então, assim, isso é baboseira total, tá? Os dois lados estão realmente viajando na maionese e, sabe, são duas grandes matrizes que a sociedade tem. Só que no frigir dos ovos, a mulher que empinar a carroça e falar, não, vou ficar solteira mesmo, ela ainda vai ter muita opção de diversão, principalmente as que têm uma renda ali acima da média ali, que ganham de 5, 10, 15 mil por mês. Elas vão viajar entre elas vão estar curtindo. Quando ela quiser um chat pra uma noite só, ela vai ter, né? É só ela, enfim, né? Ela vai ter um monte de cara inflando o ego dela no direct, só que a realização dela do casamento dos sonhos não vai acontecer, né? Assim como os homens nunca vão ser amados, é, né? Mas muito cara aí vai acabar promovendo alpinismo social para mulheres de classe mais baixa e trabalhando que nem um louco aí para pagar financiamento, e essa é a realidade do Brasil, meus amigos, beleza? Um forte abraço a todos e acompanhe os links então aí no comentário fixado, tanto o vídeo do TFM quanto o estudo que mostra ali do número de parceiros, né, com a relação que isso tem diretamente com felicidade no casamento e divórcio. Um forte abraço a todos.